Osias se tornou bastante relacionado com a gente e ficou mais intensamente agora. E há pouco tempo atrás, o filho dele, o Eric, que muitos jovens aqui conheceram, casou com a nossa querida Priscila. Perdemos uma preciosidade, viu? Mas vocês ganharam lá no Rio de Janeiro. Ela vai ser uma bênção lá para vocês, como é para nós também. Vamos abençoar o servo do Senhor que esteve pregando aqui no retiro dos 27 mais para os nossos jovens e hoje à noite foi convidado a trazer a palavra aqui para nós. Obrigado pela vida do teu servo, Senhor. Reveste ele com unção maravilhosa e poderosa do teu Espírito Santo, fluindo a tua palavra através do seu coração e de seus lábios. Para a edificação da tua igreja aqui. Te agradecemos pela vida dele e de sua esposa, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Só para vocês tentarem entender mais ou menos como eu estou me sentindo, né? Os meus pais moram no interior da Bahia. Eu nasci lá nesse interior da Bahia e fui para o Rio de Janeiro com 8 anos de idade, em 1970. Meu pai trabalhava na Petrobras e foi transferido para o Rio. Mas quando ele se aposentou, então ele voltou para o interior. E todo ano, né, nós vamos, como família, visitar lá os meus pais. Né? E quando eu estou indo para a casa dos meus pais, eu não preciso falar da grande emoção que eu sinto. Né? Ana sabe muito bem. Às vezes, quando eu vou de carro, tem que segurar o pé para não... Quando está pertinho, não acelerar muito, né? Ficar na velocidade. E é com grande emoção que eu chego ali perto, porque eu sei que ali toda aquela infância, né? A casinha do papai e da mamãe, as comidinhas da mamãe, né? O descanso ali daquela semana que a gente passa ali. É uma coisa maravilhosa, é uma emoção muito grande. E a mesma emoção que eu estou sentindo aqui. Porque eu considero, né, a igreja em Porto Alegre como o berço, tá? De... Né, praticamente o meu berço em relação ao que nós vivemos hoje. Né, tudo que Deus tem mostrado, nosso ministério, nós ali no Rio de Janeiro, tudo é fruto, tá, de o que Deus tem feito através da vida de vocês. Tá, e eu fico realmente muito grato. Eu lembro que em 1994 eu conheci o Moisés pela primeira vez, ele foi lá no Rio de Janeiro. Né, nós conhecemos o Glenn na época e o Glenn nos falou de Moisés. E o Moisés foi lá no Rio de Janeiro e trouxe uma palavra, né, para a comunidade, que eu já era pastor já há algum tempo, e foi assim algo revolucionário em nossas vidas. Aí eu cheguei para Moisés e falei assim: Moisés, não sou mais pastor. Tá entregue aqui o presbitério, tá? Por favor, cuida de nós, tá? Me ensina como fazer esse negócio. Tá? E Moisés, na época, ele falou para mim: Osias, eu não vou poder agora te ajudar muito não, mas procura o meu filho lá em Salvador. Marcos Moraes. Aí eu fui, depois, em 95, conheci o Marcos Moraes, o Mário, e o resto é história, né? O resto é história. Desde então, nós viemos juntos, né, nesse ministério. E Porto Alegre, eu lembro, a primeira vez que eu vi foi em 1986. Na época, como engenheiro civil, eu trabalhava num projeto para o extinto BNH, Banco Nacional de Habitação, e eu tinha que fazer um trabalho em várias regiões do Brasil com as companhias de água e esgoto. E eu vim em Porto Alegre e tinha uma menina que tinha se convertido lá no Rio de Janeiro, né, que a gente já não via há muito tempo, porque ela voltou para Porto Alegre, ela se converteu numa das nossas maluquices que a gente fazia nas praias do Rio de Janeiro, né, para proclamar, e ela se converteu e foi batizada no mesmo dia na praia, né, e foi batizada no Espírito Santo e teve uma visão maravilhosa, língua de fogo, tá? E eu sabia que ela estava em Porto Alegre, mas não sabia onde, em 86 mais ou menos. E eu procurei, e depois descobri que ela estava casada, porque tinha perdido o contato, né, com o tal de Mário Zini, né, a Rosanara, né, e na época ela me trouxe, os dois, né, o Mário e ela, me trouxeram aqui para um encontro de vocês, acho que não era nesse lugar não, não lembro direito, na época, era um lugar maior, um galpão, tinha um salão anterior e depois tinha um outro maior. E ali, né, foi muito rápido a coisa, depois... Eles estiveram, inclusive, lá em casa, hospedados lá, com as crianças pequenas. E eu perdi totalmente o contato. Depois, quando começamos a ficar mais próximo de vocês, eu perdi o contato com eles. E hoje consegui falar. O Telmo conseguiu para mim lá fazer a ligação. Falei com a Rosanara. Ela, quem é? Eu falei, não conhece mais a voz do pastor. Ela, Osias! Reconheceu na hora, estava na praia, ficou de vir, mas parece que não veio. Né? Ele viria aqui hoje, mas como estava na praia, não deu muita certeza, mas foi bom o contato. Eu creio que foi uma ponte aí, para Deus estar trazendo, restaurando esse casalzinho aqui no corpo. Amém, queridos? Então, realmente, é uma emoção muito grande. Quando o Telmo me avisou hoje que eu fui não convidado, mas convocado, né, para estar aqui hoje, né, depois de um retiro maravilhoso com os 27 mais, 7 palavras em 3 dias, né, estávamos ali numa comunhão intensa, né, então eu fui para o quarto orar, e Deus me deu uma visão da igreja em Porto Alegre, que, né, eu não conheço muito bem, mas eu vi esse local aqui, eu vi o sítio de vocês, né, com vários galpões, como se fosse vários galpões como esse aqui, cheio de cestos enormes, mais ou menos desse tamanho, com sementes dentro. Foi a visão que eu tive. E parece que estava tendo tipo assim o culto da colheita. Né? Aqueles cestos grandes, todos estavam se alegrando com vários cestos de sementes. Mas aí Deus me falou, você vai dar um recado para a igreja em Porto Alegre, que o tempo de semear, tá, ainda não terminou. A colheita está aí e sempre estará, mas o tempo de semear ainda não parou. Tá? Eu creio que Deus está querendo dar uma palavra profética para os irmãos, tá, de que os irmãos têm que pegar essas sementes, tirar essas sementes dos galpões, como é que chama o lugar do local que guarda? Hein? Dos celeiros, né? Tirar daquele negócio fechado, tá? E cada um exercendo o seu sacerdócio pessoal tem que entender, tá, o chamado que Deus tem dado para essa igreja de semear. Eu sei que os irmãos têm semeado, eu tenho escutado como vocês têm ido às nações, né? Como vocês têm ido em outras regiões do Brasil, mas o Senhor está falando, não para. É hora de semear como nunca antes. Em outras palavras, não deixem armazenado as sementes. É para cada um pegar um punhado, tá? Que conseguir botar. Se você vai pegar do jeito que você vem, tenta botar o máximo que você puder. Bota no bolso, pega a camisa para fora assim, e faz assim, joga. Onde você conseguir armazenar a semente, você armazena e sai para semear. O fruto está aí pronto para ser colhido, mas você precisa ser um semeador. Cada um de vocês precisa ser um semeador. E assim como vocês, sem saber, atingiu a igreja lá no Rio de Janeiro de uma forma tremenda, eu creio que o Senhor vai fazer isso em vários lugares. Né? Quem acompanha o Ministério de Azaf e outros irmãos que têm ido às outras nações, ficamos ali encorajados. Eu fico só me divertindo lá no Twitter, né? Azaf manda, eu estou aqui agora na Jordânia! E eu fico, aleluia! E começo a orar e me alegrar. Mas o Senhor está falando que não vai parar por aí. Não é na mão apenas de poucos. Mas toda a igreja, se você está aqui hoje, se você está vinculado, se você foi trazido por Deus para esse local, é porque você vai ser um semeador que vai colher muitos frutos. E a juventude aí, ó, pessoal do 27 menos, a palavra para vocês também que não ouviram lá, tá certo? É tempo de semear, tá? Não dá mais para esperar. Pega essas sementes e vamos deixar aqui o celeiro vazio, que não vai faltar semente. Vai ser igual a farinha lá que multiplicou, da viúva lá. Tá? Quanto mais semente vocês tirarem, mais semente vai vir e a colheita vai ser muito grande. Amém, queridos? Então, vocês precisam assumir a posição de vocês com responsabilidade, sabendo o que Deus fez anos atrás com essa igreja. É algo sólido, é algo estável, é algo maduro, que pessoas estão no Brasil todo, em várias localidades, em várias cidades, esperando ver o modelo, ver o que Deus tem feito aqui, e que vão olhar para vocês como pais e vão ter essa igreja realmente como a casa do Pai, né? Como eu me sinto. Vir aqui, né? E como eu estivesse relembrando o meu quartinho do bebê, o meu berço, tá? E essa é a alegria que eu estou aqui, eu sei que vários irmãos. Então eu creio que para o presbitério especificamente, que o Senhor vai dar novas estratégias, no nome de Jesus, de vocês estarem mobilizando de uma forma mais intensa do que vocês já estão fazendo, pastores de diversas localidades, para que venham ver, E venham entender o que o Senhor está fazendo. E toda a experiência que o Senhor já tem dado a vocês, é para que vocês possam não guardar para vocês, mas espalhar. E essa semente, ela não é apenas novas vidas ou outros ministérios em outras cidades, mas também na área financeira, em todas as áreas de experiência, de formação de líderes, de formação de igreja. Deus vai estar dando para vocês estratégia de vocês irem para esses lugares, não apenas para ganhar vidas, mas para edificar igrejas, formar presbitérios. No nome de Jesus, o Senhor tem falado isso. E é o princípio de todo o discipulado que a gente tem aprendido. Abre tua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 18. E aqui lá no Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, a gente vê o princípio de Deus estabelecido para o discipulado, para a multiplicação da vida de Cristo, para que cada sacerdote na igreja seja apto a ganhar uma vida e cuidar de vidas. E aqui está todo o princípio do discipulado, que nós temos que dar continuidade e entender essa responsabilidade. Gênesis 18, versículo 18 e 19. Aqui está o coração de Deus e o motivo por que nós estamos envolvidos com a ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditos todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Aqui está o princípio do discipulado. Abraão precisava fazer o quê? Ele foi escolhido para quê? Para que ordenasse seus filhos e a sua casa depois dele. Como em 1 Timóteo 2:2 fala o quê? Ensina homens fiéis e idôneos que sejam capazes de ensinar a outros. Esse é o princípio que Deus tem colocado. Vai comigo para Salmos. Salmos 78. E a gente vê que no Velho Testamento Deus já tinha colocado no homem esse princípio do multiplicar a vida de Cristo, do fazer discípulos. Salmos 78, versículos 1 a 7. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, fala nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, fala a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, fala vindoura geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantasse e por sua vez os referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Cinco gerações aqui representadas, amigo. Esse é o caminhar. Esse é o caminhar que Deus tem para nós nessa vida da multiplicação da vida de Cristo, do discipulado. O pai que falou para o filho, que mandou aí para o neto, que foi aqui para a geração vindoura e os outros que ainda vão de nascer. Cinco gerações de discípulos. Aí as sementes que Porto Alegre tem lançado, as sementes que Deus tem dado a oportunidade dessa igreja nessa cidade lançar, ela precisa ter continuidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque, infelizmente, a tendência do ensino é se perder. A tendência do ensino é se perder. A Bíblia fala lá em Oséias, abre comigo em Oséias. Oséias capítulo 11, Oséias 11, versículo, Oséias 11, versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. A nossa tendência, meus amados, tá? É nos desviarmos do caminho que o Senhor estabeleceu. A tendência natural do homem, tá? É fazer com que o ensino se perca. Olha só a responsabilidade da nova geração. Toda uma história, como eu gosto de ouvir a história aqui de Porto Alegre, como começou. É, às vezes eu tô lá com o Moisés, né? Eu tô lá com o Moacir, desculpa, lá de Niterói, e o Moacir fica me contando as histórias dentro do começo, né? Como é que ele solteiro foi lá ver o Juan Carlos Ortiz e o Baker falando lá em Recife, como é que ele foi pra Argentina, e como é que começou aqui a obra em Porto Alegre. Meus amados, os nossos pais, essas pessoas, né, que passaram por tudo aquilo, né, às vezes se liberando de estruturas eclesiásticas diferentes, tá, para estarem investindo numa unidade, para estarem buscando tudo que nós temos hoje, né, o preço que eles pagaram. E agora a gente vê a nova geração chegando com essa responsabilidade. De quê? De levar adiante a visão. Eu quero dizer para vocês que nós somos guardiões da revelação. Fala para o teu irmão que está do seu lado. Você é um guardião da revelação. Meus queridos, tudo que os nossos pais nos deixaram, nós temos que viver de uma forma tão intensa que vamos passar para gerações vindouras e essas gerações vão passar para aqueles que ainda hão de nascer. Não podemos deixar com que o ensino se perca. Não podemos deixar que entre coisas de homem. Não podemos deixar que se mude o que Deus está querendo. Nós temos que seguir firmes naquilo que o Senhor estabeleceu. Nós não estamos aqui para inventar a roda. A roda já foi inventada. Fala para o seu irmão, já inventaram a roda. Para de inventar. O que Jesus fez, eu vou fazer. O que ele não fez, eu não quero fazer. Eu não vou ficar inventando coisa nova. Eu tenho que corrigir as distorções, tá? E continuar no mesmo alvo, porque o que Deus quer é absoluto, mas como ele quer também é absoluto. Entendemos muito bem o que Deus quer, conhecemos o propósito eterno de Deus, mas como ele quer também é absoluto. Então, jovens, temos que levar adiante, a nossa geração tem que levar adiante o que nossos pais já nos trouxeram e levar na mesma simplicidade, na mesma intensidade, dando continuidade e não deixando que o ensino se perca, porque já fomos alertados pela palavra. A tendência é que o ensino se perca. Então, quando eu estava, então, ainda ali no meu quarto, e essa visão, e eu pude ver uma multiplicação muito tremenda, não apenas em número de pessoas em Porto Alegre, mas em todo o ministério que Porto Alegre tem alcançado, e eu creio que isso vai se expandir muito. Então, Deus me lembrou e pediu para eu ler para vocês a história dos Recabitas. E lá na frente, quando se lembrarem de Porto Alegre, vão se lembrar da mesma forma que foi lembrado aqui os Recabitas. Não sei quantos aqui já leram, mas abre tua Bíblia comigo em Jeremias. Jeremias 35. Eu quero ler todo o capítulo, para quem não conhece a história, ficar sabendo de como ficou registrado isso do nada no meio da Bíblia e por que ficou registrado a história dos Recabitas. Estão comigo? Vamos ler aqui? Acompanha comigo. Jeremias 35. Vamos ler todos os 19 versículos. E preste atenção e tenta identificar a história dos Recabitas, o porquê que ela está aqui escrita e ficou registrada para a eternidade na palavra de Deus. Tá, e se identifica com isso dentro do que nós temos falado. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos Recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo, quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos, vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinhos, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam. Antes obedecem às ordens de seus pais. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas esse povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então a história dos recabitas nos mostra, e Deus usou isso para dar uma repreensão muito severa ao povo de Israel, é um exemplo de pessoas que não era, né, do povo de Israel, um povo totalmente diferente, que estava ali no meio, mas não pertencia a Israel, e um povo que demonstrou o quê? Que demonstrou toda uma obediência aos que os pais, né, dos pais tinham determinado. Você imagina, né, umas pessoas consideradas fora da aliança, fora, né, do povo de Deus, o que seria hoje pessoas fora da igreja, parece, né, que são mais fiéis a manter as tradições que receberam de seus pais do que até mesmo os que estão dentro da igreja. E nós temos que olhar o exemplo dos recabitas. E olhar o exemplo de Israel na repreensão que o Senhor trouxe para eles, usando os recabitas como exemplo, para mostrar, queridos, que a nossa tendência é fazer com que o ensino se perca. Parece que geração após geração, parece que a unção ela vai se multiplicando, mas vai diminuindo. Né? Onde é que estão, né? Né? A unção dos pastores, né? Do Moisés, do Erasmo, do Telmo. Né, os outros aí, a segunda geração, o presbitério, né, você vai vendo os talentos sendo distribuídos, o que os irmãos já fizeram, a maneira como esses irmãos já multiplicaram esse talento, tá, e não estou falando apenas de novas vidas para o Senhor, de um crescimento numérico, mas eu estou falando, tá, de o Evangelho do Reino ter sido espalhado por todos os cantos. Aí parece que vem uma nova geração, e essa nova geração parece que só fica com dois talentozinhos. E mesmo assim a gente começa a ver, né, esses dois talentos ainda, parece que, né, ainda consegue alguma coisa, mas está mais distribuído entre mais irmãos. Aí depois vai chegando como uma terceira ou quarta geração, né? E parece que as pessoas só estão com um talentozinho, né? Parece, poxa, onde estão os Moisés? Onde estão os Telmos, né? Onde estão, né? Como eles foram preparados, né? A história de cada um deles, né? O estudo, o preparo de cada um para chegar nesses dias. E a gente começa a ver, né? Puxa vida, onde é que estão? E de repente está ali com um talentozinho só. E a tendência nossa é o quê? É pegar e esconder o talento. É pegar e esconder o talento. E dessa maneira, existe no mundo hoje, para quem estuda um pouco de economia, a síndrome da terceira geração. Vocês já ouviram falar? A síndrome da terceira geração em economia? As grandes empresas, como por exemplo Mesbla, tá? Gente, o pai começa ali do nada, o cara veio da pobreza ali, pá, conseguiu construir um mini impériozinho. Aí vem a segunda geração, né, e pega aquilo, herda aquilo tudo, vai, mexe naquele negócio, vai mantendo ali aos troncos e barrancos. Quando chega a terceira geração, quebra. Você sabe por quê? Rockefeller, já ouviram falar? Né, um grande empresário americano muito rico, raramente saía nas ruas. Mas uma vez, Azaf, ele foi e saiu nas ruas. Foi dar uma caminhada assim na rua e ele passou no jornaleiro. E deu vontade de comprar um jornal. Aí pegou lá o jornal, né? Comprou o jornal, quanto é? $1, né? Aí ele foi e deu $1. Aí o jornaleiro pegou o dólar assim e falou assim, senhor Rockefeller, o seu filho vem muito aqui. Aí o Rockefeller, ah é? Poxa, tá bom, eu sei, ele sai sempre. Pois é, quando ele compra o jornal aqui, normalmente ele deixa uma gorjeta. Aí o Rockefeller falou assim, mas ele tem um pai rico. Que era ele, né? Ele tem um pai rico, eu não tenho. Então, quer dizer, você tem um pai rico, gorjeta, né? Ah, daqui, generosidade, né? Disfarçada numa vida desordenada, né? Então, a segunda, isso é uma coisa natural, gente. Quem estuda economia vê isso em várias empresas. Casas Pernambucanas, Mesbla. Eu não sei se tinha aqui em Porto Alegre essas empresas, mas no Rio de Janeiro tinha muito. Eu não sei quais que você pode usar como exemplo, mas se você estudar, você vai ver que a tendência normal é o quê? O pai ralou e vai ali com todo sufoco, consegue ali um mini impériozinho, passa pro filho, que já foi ali, né? Já teve tudo, estudou nos melhores colégios, ele ainda consegue manter as coisas ainda naquele, né, naquele conhecimento e tal. Mas quando vai pro netinho, o garoto que foi mimado, o garoto que teve tudo que quis, né, que chorava, o vovôzinho ia lá e dava um presentezinho para ele, esse moleque já foi estragado. Ele chega ali, ele leva a empresa dele para, tá, a falência total. Isso é uma coisa comprovada. E, queridos, na igreja não é diferente. Eu quero alertar os irmãos. Dentro da igreja não é diferente. Agora, nós conhecendo isso, o que é que nós temos que fazer? Hoje em dia nós estamos convivendo, sabe com o quê? Né? Se você for olhar lá a história lá do Azaf, 1900, como o Mário fala, vovó mocinha, né? 70 e pouco lá, né? Azaf e Mário vieram junto, lá conheço a história, já vi tantas vezes essa história, né? Você começa a ver, tá? Esse pessoal lá do comecinho, da década de 70, né? Tudo que Deus fez, a unidade, né? O evangelho do reino, o propósito eterno, Deus restaurando várias coisas dentro da igreja. Tremendo! Mas sabe o que a gente está vendo hoje? Com muitos desses que começaram nessa época, né? E eu, de uma maneira paralela também, foi mais ou menos nessa época aí que eu já comecei a me envolver. O que acontece? Muitos, queridos, não são poucos, inclusive pastores, estão passando ou passaram por problemas sérios com os seus filhos. Porque os filhos já nasceram. Eu tive uma reunião de pastores agora no Rio de Janeiro. Estava o Moacir, estava o Marlon, o filho do Moacir, né? Que foi o cobaia mor do Chico Doce. E ele estava dando esse testemunho, o Marlon lá, o Marlon Nicola, né? Antes era o Nick, agora é Marlon. Pastor Marlon, né? Então agora é sério, não pode me chamar de Nick, eu não consigo, mas é Marlon, né? Ele estava contando, né? Ele está com 38 anos. Né? E ele que começou todo esse negócio de Chico Doce. Moacir foi, ele foi o cobaia do Moacir. Tá? E ele estava ali contando, né, a maneira. Agora, a maioria, querido, a gente vê pastores tremendo, os filhos ali direitinho, que bênção. Glória a Deus pelos meus filhos, né, por outros pastores e outros irmãos que têm mantido os filhos. Mas nós vemos uma grande maioria de pessoas passando por problema com filhos. A discussão em reunião de pastores é para saber se o filho desviou, se o cara perde o ministério, se não perde o ministério. Olha só que ponto chegou tamanha preocupação. Por quê? Porque os filhos que nasceram, desde pequeno já ouvindo sobre, né, ali o Chico Doce, santidade. Fala, querido. Farinha. Aí eu pensei, hã? Varinha. Eu pensei que o Moacir que criou esse negócio, pensei que vocês conheciam, né? Foi naquela época. Os antigos conhecem. Chico Doce é a varinha. Tem uma comunidade na internet, né? Eu sou amante do Chico Doce. Tem uma comunidade lá que você pode entrar. Pessoal que... né? Eu, graças a Deus, eu ouvi isso tudo antes do Eric nascer. O Eric, com 6 meses de idade, ele já era corrigido. Tá? Tem muitos livros que falam sobre isso, com muito amor, com muito carinho. Né? Mas eu estava falando do... Hein? Tudo bem. Então o que acontece? Muitos filhos, queridos, tá? Têm se perdido. Tá? Então o que acontece? Tá? Os pastores estão começando a ficar preocupados. Filhos que nasceram dentro do Evangelho do Reino, cresceram com Chico Doce, com correção, com a varinha, né? Pessoas que foram ali, que de repente chega na adolescência... Chega lá na juventude e fala, vem cá, é isso mesmo? Será que eu não tenho que experimentar um pouquinho do mundo? Eu lembro na época lá das praias que a Rosanara, né, se converteu, eu lembro que a gente sempre levava as pessoas assim mais impactantes para dar testemunho, né? A gente fazia assim um palanquezinho na praia assim, o conjunto tocava, e vinha aquele cara que era o mais doidão que tinha se convertido, né? Ele chegava lá e falava assim, Deus me livrou, tá, de uma vida de drogas, né? De uma vida do tráfico. Aí falava o testemunho, o pessoal, aleluia, e tal, aquele negócio tremendo, né? Aí vinha uma outra irmãzinha e falava assim, eu quero dizer para os irmãos que Deus me livrou de uma vida de prostituição, tá, de uma vida promíscua, e hoje eu sou santa para o Senhor, glória a Deus. Aí o outro vinha e falava assim, Deus me livrou porque eu era um ladrão de carros, eu roubava. Aí sobrou uma vez lá para um irmãozinho, coitado, que nasceu no Evangelho. E ele estava vendo aquilo tudo, fazendo aquele sucesso todo. E ele chegou lá na frente, ele pegou o microfone e ele falou, Deus me livrou também da prostituição. A pessoa, oh! Aí os irmãos ficaram olhando assim. Deus me livrou das drogas. A pessoa, que isso? Deus me livrou da bandidagem. Pessoal, o que é isso? Sabe por quê, irmão? Porque eu nasci no lar cristão e não precisei passar por nada disso. E foi o testemunho mais impactante. Mas é raro. Né? Tem se tornado raro. Então nós temos que estar o quê? Alertas, pais. Tá? Os pais aí com seus filhos. Os pastores, os discipuladores com seus discípulos, os líderes, ou o que for. Tá? Nós precisamos estar atentos, tá, para esse problema que essa geração tem enfrentado. E encarar esse problema com seriedade, orar por isso e cuidar dos nossos jovens, cuidar dos nossos filhos, dar a eles um entendimento, fazer com que eles passem por experiência que nós passamos, experiência que tem nos deixado firmes até hoje. Jesus, ele está passeando na igreja. E nós temos visto várias palavras sobre isso dos últimos dias. Jesus, ele está passeando sobre a igreja. Ele está medindo a igreja com uma vara. Está lá em Apocalipse 11. Ele sabe, queridos, tá, que muitas coisas já estão providenciadas para o casamento. Né? Uma grande festa já está programada. O anel, que é o Espírito Santo, tá, já está providenciado. Tem muitas coisas que Jesus já está providenciando. Mas sabe o que, é que ele está fazendo agora? O vestido da noiva. Isso é o que está fazendo. Vestido da noiva. Quem aqui casou recentemente? Levanta a mão. Uma noivinha aí que casou recentemente, no último ano. Alguém tem? Podemos ir mais... Ah, tá aqui, né? Como é que era lá a prova do vestido, hein? Tinha que ir lá 3 meses antes, provava, né? A Zana tá lembrando aqui da época dela. Aí. Tinha que depois voltar lá, tá? 1 mês antes, provar. Sempre tinha que apertar um pouquinho, né? Emagreceu, né? apertar mais ainda, né? Nos últimos dias, então, queridos, Jesus, ele está passeando na igreja, tá? E está tomando as medidas. E ele vai requerer de nós algumas coisas importantes nesses últimos dias. O Senhor vai estar requerendo de nós coisas importantes nesses últimos dias. Abre tua Bíblia comigo em Mateus. Mateus 22. Uma das coisas que Jesus está medindo na igreja hoje. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nessa época, quando se tinha um grande evento, um casamento, o que acontecia? Quando as pessoas chegavam na festa, eles chegavam com suas roupas normal e eles recebiam veste nupcial. Todos os convidados recebiam aquela veste e vestiam aquela veste e tinham que andar no meio da festa, tá, com as suas vestes nupcial. E esse caso, então, o senhor que estava lá fazendo aquela festa, no meio de todos, ele olha e ele vê alguém que não estava vestindo as vestes nupciais. O que ele fez? Pegou essa pessoa, separou essa pessoa para fora. Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Tá? O que significa isso, meus irmãos? Deus hoje, ele está olhando no meio da igreja e está medindo a igreja. E ele está fazendo uma separação muito clara. Temos ouvido a palavra do Marcos sobre as 10 virgens, temos ouvido muito falar sobre a muralha, tá? Que é a separação, quem está dentro, tá? E quem está fora, em cima do muro já está fora. Temos ouvido muito falar sobre isso. Nós temos ouvido muito falar sobre o reino da penumbra. Tá? Não é trevas, mas também não é luz, né? As trevas, perdição, a luz também está demais. Então, um reino da penumbra. Ou a terceira porta. Né? Uma leva para o caminho muito espaçoso que vai levar à perdição. O outro é muito apertado. É só para homem de Deus, assim, de Asaf para cima. Então, vamos criar uma terceira portinha aqui para a gente entrar. E essa parábola está mostrando o que Jesus está fazendo nos últimos dias. Ele está passeando para a igreja para fazer a separação. Quem está vestido com as vestes nupciais e quem não está. Ou seja, quem está no padrão e quem não está. Quem está vivendo, tá, todos os princípios estabelecidos por Deus através de nossos pais e quem não está. Quem está apenas assistindo, quer aproveitar da festa, mas está fora do padrão. Deus está medindo, meus amados. E só vai permanecer aqueles que entenderem, tá, que estamos vivendo os últimos dias e que não podemos deixar de lado as coisas que temos aprendido. Jovens, busca, tá, uma experiência com Deus como nunca antes. Não viva na experiência dos teus pais. Não viva na experiência dos teus pais. Aprenda sim os ensinamentos e tudo que eles viveram, tá, mas busca a tua própria experiência com Deus. Porque assim como Jesus falou que faríamos obras maiores ainda, a vida com Deus é de fé e fé e de glória em glória. Não podemos chegar aqui, nos sentar e nos acomodar com um presbitério tremendo e sábio já formado, né? Com apóstolos, homens de Deus, tá? Que têm uma experiência de vida, que sempre nos traz as palavras, né? Mais oportunas, né? Que vêm ser carne para nossas vidas, alimento sólido para nossas vidas. Jovens, né? Se levantem. Tá? Como no começo lá a experiência, tá? De Asaf, de Mari e outros irmãos que nós conhecemos, que jovens ainda foram impactados por tudo aquilo e tiveram suas vidas e seus ministérios transformados. Jovens que entenderam o propósito de Deus, que casaram para cooperar com o propósito de Deus, que vivem suas vidas hoje para cooperar com o propósito eterno de Deus. Jovens, não se contentem em apenas sentar no banco e o máximo talvez, né, vir aqui abençoar os irmãos tocando o instrumento ou participar dos eventos da igreja. Não se limite, tá, à unção dos teus pais, porque o Senhor quer te dar a unção dobrada. Como Eliseu, tá, como Eliseu com Elias, né, como Eliseu com Elias, né, quando Elias foi, né, aos céus, Eliseu pediu o quê? A unção dobrada. E eu quero dizer para os jovens hoje, para encerrar, tá, que nessa noite aqui, tá, eu quero orar por vocês todos, a nova geração. Você que não é um pastor, que não é um diácono, você, né, que está procurando aí, está sentado, mas você sabe que Deus, ele quer te levar num nível maior de frutificação, de fé e de unção. Eu quero orar daqui por você hoje. E o irmão que está perto de você vai impor as mãos sobre você aí. Fica de pé. Fica de pé, por favor, comigo. Tá? E nós vamos crer, meus amados, tá? Que uma nova geração de Moisés, né? De Telmos, tá? De Erasmos, tá? De João Nelson, tá? De todos os Asafes, tá? Vão surgir no meio da igreja, porque nós não nos contentamos apenas com a unção que nossos pais tiveram. Não tem problema pedir uma unção dobrada. Amém, amados? Então, quantos querem uma unção dobrada? Amém? Então, impõe as mãos aí uns sobre os outros. Uns sobre os outros. Tá? Impõe as mãos sobre a pessoa que está do seu lado aí. Vamos orar comigo. No nome de Jesus. Pai, nós reconhecemos, Pai, a nossa responsabilidade como igreja, a nossa história, tudo que você já tem feito até aqui. Nós te agradecemos pelos homens de Deus que você trouxe para esse lugar. Pai, toda a edificação, a sabedoria, a direção, Pai. O governo, Pai, que o presbitério tem exercido sobre essa igreja. Pai, te agradecemos pela frutificação dessa igreja. Pela maneira como ela, Pai, sacudiu esse mundo, Pai, enviando pessoas em todos os lugares. Pai, nós cremos, Senhor, Pai, que Tu fizeste uma obra tremenda e grandiosa no nosso meio. Pai, mas eu faço agora, Pai, uma oração. Faz sobre a nova geração, Senhor. A nova geração, Senhor, que virá com uma unção dobrada. Virá com uma unção dobrada. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, esse manto. Nós queremos o Teu chamado. Senhor, não queremos ficar perdidos com os negócios dessa vida. Não queremos ficar perdidos com experiências passadas. Eu oro pelos filhos dos pastores, pelos filhos dos irmãos, pelos adolescentes, pelos jovens, Senhor. Unção dobrada, Senhor. Uma unção fresca, Senhor. Sopra sobre eles agora, Senhor, no nome de Jesus. Pai, que eles sonhem os Teus sonhos. Que eles sonhem, Senhor, expandir o Teu Evangelho às nações. No nome de Jesus, sacode a Tua igreja, Senhor. Pai, impomos as mãos sobre nossos irmãos, Senhor. Pai, transmitimos agora, Senhor, Pai, a autoridade, a unção, o desejo, Senhor, de pertencer, Pai, ao ministério, Pai, específico, Pai. Pai, pastores sendo levantados, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, Pai, sendo levantados. Pai, dá um desejo, Pai, no coração de cada um, de outras cidades, de outras nações. No nome de Jesus, Pai, de espalhar a semente. Não queremos ver as sementes guardadas nos celeiros, mas queremos pegar as sementes e espalhar essas sementes, Senhor, por toda a terra. No nome de Jesus, Senhor, nós cremos, Pai, que é o Teu desejo, que já está no Teu coração, Senhor. Multiplica, Senhor, o poder, multiplica a visão, o chamado. É o que o Pai liga na terra para que seja ligado no céu. No nome poderoso de Jesus eu oro, Senhor. Amém e amém, Senhor. no nome de Jesus. No nome de Jesus. Senhor, nessa noite, tá? Ele falou o teu coração, queridos. Não tema. A Bíblia fala: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Se você deseja as nações, o Senhor vai te dar as nações. Se você deseja espalhar o evangelho do reino, ou aqui nessa cidade, ou em outra cidade, outro estado, ou em outra nação, o Senhor é contigo. Ele tem urgência. Creia. Não deixa ninguém falar o contrário. Ah, mas eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um empresário, eu quero me casar. Cuida das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das tuas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Igreja em Porto Alegre, desperta, porque o tempo da colheita é agora. Não deixe as sementes guardadas. Creia que o Senhor vai te usar. Deus está falando agora, filho de pastores aqui hoje. Deus está falando. O teu ministério vai ser com o som dobrada. Creia. Receba agora, em nome de Jesus. Pode pedir para o Senhor o som dobrada do teu pai. O som dobrada, no nome de Jesus. Aleluia. 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 Pega todo o presbitério, todo o pastorado aqui e multiplica por 100. Homens nesse top. Amém? Isso não é nada perto do que o Senhor vai fazer. Amém? Aleluia. Samir, recebe, meu irmão. Um som dobrado hoje do Senhor. Aleluia. Nova geração fazendo diferença. No nome de Jesus. Amém, querido? Eu só vou parar porque a voz acabou. Amém? Deus abençoe.